Alô?
Alô, boa tarde. Gostaria de
Boa
falar
tarde.
com Ednis de Moraes.
De onde fala?
Meu nome é Sandra, eu falo em nome do Banco Santander. Já
Eu
conhece a
vou te falar.
pessoa?
Conheço, é meu pai.
Certo.
Oi,
Alô?
pode
Oi.
falar.
Pronto, eu estou ligando referente à renovação, né, que tem disponível para um consignado, onde ele paga já uma parcela conosco aqui no Santander. E aí, caso ele queira renovar para o mesmo valor de parcela, está liberando um troco de 11.300. Ele só aumentaria o prazo e a parcela permaneceria a mesma e com a taxa menor, né? A taxa diminuiu para 1,77 e também sem isenção sem incidência de IOF na operação. É por isso que o valor sai 11.300. Será que sabe informar se ele tem interesse?
Mas o débito está em quanto?
O saldo devedor dele é de R$ 16.635.
6.000?
Não, 16. R$ 16.635.
Em débito?
Aí renovou. É, o saldo devedor do consignado que ele paga mensalmente no contra-cheque. Entendeu? Aí caso ele queira renovar para o mesmo valor de parcela, né? Estender o prazo, ele consegue pegar 11.300 de troco.
Como é que funciona esse
Consignado é aquele valor mensal, né, que já vem descontado em folha, já vem descontado no contra-cheque, né? E aí, por exemplo, se ele já pagou, deixa eu dar uma olhada aqui na quantidade de meses que ele já pagou. Mas aí, caso ele já tenha pago 2 anos, 3 anos, aí ele pode botar à frente esses anos, né, que ele já pagou e colocar para o prazo inicial de 72 meses. E aí ele pega a diferença, né, que é o que a gente chama de troco. Ele pagou quatro parcelas.
Pagou quatro, faltam quantas?
Faltam 32.
32
Isso.
no valor de 16.000, né?
Não, faltam 32 de R$ 663,23. Aí multiplicando, né, o prazo pela quantidade de parcelas. O saldo devedor dele atual é de 16.694.
Oi, só um minutinho, tá? Como é teu nome?
É Sandra.
Só um minutinho.
Tá.
Alô?
Oi, oi.
Desculpa, mas você pode repetir todas as informações que você falou?
Falta. É, eu estou ligando referente ao refinanciamento da parcela do crédito consignado que ele já tem no contra-cheque. Ele possui uma parcela de R$ 663,23. E caso ele queira renovar para um prazo de 72 meses, liberar um valor de 11.300.
Certo.
E aí,
Aí ele fez. Fala,
aumenta
pode
só o
falar.
prazo, né? O prazo que ele está hoje se estende para 72 meses e ele consegue pegar o troco, né? O valor de 11.300 de diferença. Aí o
Essa é a
valor
quarta.
é, ele pagou quatro parcelas. Restam 32 parcelas de R$ 663,23.
E o valor total do empréstimo foi de quanto?
O valor total não sei te informar, mas Deixa eu ver aqui. Uma estimativa. Mais ou menos 18 mil, né? Não sei se esse valor que ele tem aqui é, foi um contrato novo, no caso, né?
18 mil reais foi o valor do empréstimo, né?
Isso.
Certo. Aí a proposta é de aumentar para 11 meses.
Não, aumentar para 72 meses. Deixa eu ver quantos anos à frente colocaria o empréstimo. Só.
E a data de início desse empréstimo, qual foi?
Foi há 4 meses atrás, né? Fevereiro, mais ou menos.
Fevereiro.
É, de janeiro para fevereiro. Aí aumentando.
Aí fica esse valor que ele pegou de empréstimo varia de 16 ou 18 mil?
O valor que ele pegou na época, 18.
18.
Isso. Aí ele aumentando 3 anos à frente esse empréstimo, colocando em 72 meses, libera 11.300, o mesmo valor da parcela. Mas ele estendendo para um prazo maior, né? A dívida.
Aí reduz o número dos
Não,
juros, não é isso?
é, e aumenta só o prazo. Aumenta o
Aumenta o
tempo,
prazo.
né? É, aumenta o tempo de para pagamento do empréstimo, mas aí libera esse valor de troco, de 11.300, que é justamente pelo que ele está colocando à frente, né, do que ele já tem hoje, do prazo que ele já está pagando hoje.
Eu não entendo isso. Esses 11 mil é de crédito?
É, o que vai entrar é de crédito para ele, 11.300, caso ele renove.
Ah, entendi. Caso ele renove, né?
Isso, caso ele aumente para 72 meses essa parcela, aí cai um crédito de 11.300.
E tá para 70, assim, a proposta para 72 vezes em vez de ser quantas?
Ao invés de ser 36, que foi o prazo que ele
Ah,
contratou.
36,
Aí cai.
aí duplica o tempo, né?
É, basicamente.
Certo. E para pegar um empréstimo, assim, vocês trabalham com seguro, não é seguro, não é capitalização, Sandra?
Não, no caso para investir, né?
É,
Não,
sim.
somente na agência. A gente trabalha exclusivamente com a parte de crédito consignado, crédito pessoal, financiamento imobiliário, financiamentos. A parte de
Ah,
investimentos é mais com o gestor mesmo da conta.
trabalha com financiamento imobiliário.
Sim.
Como é que funciona? Você pode me dizer?
Sim. O financiamento imobiliário, a gente faz uma simulação de acordo com a renda, né? E aí vai dizer o valor que pode ser financiado. O Santander ele financia 70% do imóvel e o outro valor, né, você pode dar de entrada. A taxa é uma das mais baixas do mercado. Também
De
tem
quanto
a.
por cento?
Só um instante. É de 0,94% ao mês. E caso você. E também tem a opção de tirar empréstimo com garantia em imóvel, que é outra modalidade. Por exemplo, você tem um imóvel e vai dar ele como garantia de pagamento, né? E aí, no caso,
Mas
você consegue retirar um consignado também nessa
não é o nosso
modalidade.
caso.
Não é, né?
Não.
Pronto, aí tem também essa opção do imobiliário, que você consegue, eu consigo fazer uma simulação, né, de quanto ele pode estar financiando, qual o valor, né, de carta de crédito que ele pode estar obtendo com o Santander.
Você tem
E
acesso aí ao contra-cheque dele?
tenho sim.
Tem. Você
Você
pode ver a
gostaria de uma
simulação?
simulação de imobiliário?
Aham.
Certo,
Gostaria.
pronto, só um instante que eu vou puxar o contra-cheque, tá?
Tá bom. Obrigada.
Por nada, só um instante. Caso a ligação caia, esse seu telefone, ele tem o WhatsApp?
É assim.
Eu tô ligando pra, deixa eu ver qual é o número. É o 98320 1652.
Oi?
É 8320 1652. Não. É, né? Pronto.
Não.
É não.
Não. Não, desculpa, é 819-9867-7047.
Certo. Pronto. Só um instante, tá? Que eu vou
Tá.
puxar o contra-cheque para poder fazer aqui uma simulação e te mandar.
Você anotou o número?
Anotei, 8 9 9 8 6 7 7 4 7, não é isso?
Isso.
Como é seu nome?
Eliane.
Eliane. Pronto. Eu vou puxar o contra-cheque. Aguarda só um instante na linha. Ou se preferir, eu
Aguardo.
posso falar no WhatsApp.
Não, pode ser assim.
Tá bem, só um instante.
E a fica até depois. Pronto, Eliane, só um instante, vê que eu consegui já puxar o contra-cheque. Sim. Já encontrou?
Encontrei. Aí agora eu vou preencher aqui para poder te falar a informação do imobiliário.
Você passa para mim, por favor, o valor líquido e o valor bruto?
Passa. No caso do consignado, é do consignado que você está querendo saber o valor líquido e o bruto?
Não, do contra-cheque.
Ah, certo. O bruto é de 12.059,38. o líquido de 9.754,52. É isso?
Isso.
Pronto.
Aí você está fazendo a simulação, é?
Tô sim, tô abrindo aqui o sistema para poder preencher e fazer a simulação para te mandar.
Certo.
Aí se preferir eu posso mandar no WhatsApp, manda até o a proposta.
Certo. Mas quando a gente terminar aqui o telefonema, né?
Só um instante. Pronto, Eliane. No caso, o imóvel que você gostaria de simular é um imóvel novo?
Pode.
Ou já é um imóvel que já existe?
Na verdade, eu não fiz a cotação ainda, entendeu? Seria apenas para ter uma estimativa, Sandra.
Certo.
Mas pela idade.
Pronto,
Pela idade.
o sistema ele vai acusar o tempo máximo que dá para financiar de acordo com a idade. Eu vou
É,
colocar como
justamente.
um imóvel que não é novo.
Isso. Algo tipo.
Seria a renda, seria uma aquisição, né? Não seria uma portabilidade de financiamento, não, né? Você gostaria de incluir a renda de alguma outra pessoa?
Não, só essa.
Só essa, certo. Aí, nascimento, 7/1/48.
Para a senhora, não, para a senhora de
Renda mensal. 12 mil.
Renda mensal 12 mil e quanto?
12.059,38.
Mas é para o bruto, né?
É, o bruto. Ele tem outros financiamentos imobiliários no nome?
Não.
Não, né?
Não.
Certo. O valor do imóvel?
Põe assim, tipo, 140.
140.
É, um exemplo, né? Uma base.
Aí, 140 mil, ele só financia 112. O banco.
Uhum.
Que ele só financia 80%. Pronto, deixa eu ver o tempo. O máximo é em 7 anos.
O máximo em 7 anos, por causa da idade, né?
É.
Uhum.
Aí deixa eu ver quanto ficaria as parcelas.
Certo. As parcelas e os 7 anos, né?
Isso. Aí tem a opção de parcela variável, né? Que é aquela parcela que ela vai decrescendo, né, ao mês. Aí, caso seja uma parcela variável, financiando um valor de 112 mil, ficariam 7 anos, né? Que são 84 meses, de a primeira parcela de R$ 2.053,07. E aí, todo mês ela vai diminuindo essa parcela, né? Eu poderia te mandar o documento para você dar uma olhada na tabelazinha, né, de parcelas e prazos.
E aí, esse juros já está aí de quanto?
Os juros de 0,64 ao mês.
Uhum.
Certo?
Uhum.
Aí eu posso te mandar a tabela de parcelas variáveis e a de tabela fixa.
Qual é a que corre menos juros, a variável ou a fixa?
Essa que diminui os juros é a variável. Que todo mês aí a parcela vai diminuindo. A primeira parcela de 2. Essa que eu falei agora é a variável. A parcela inicial fica 2.033, aí 2.044, vai caindo, 2.035, 2.027, 2.018, 2.001, vai caindo todo mês, sabe, o valor da parcela. Sim. Até que a última parcela fica 1.341.
Uhum.
Entendeu?
Entendo. Aí o valor total fica quanto?
O valor total, o valor total da somatória dá R$ 179.072,74. Aí, vinculado ao financiamento, tem despesas vinculadas à concessão do financiamento e a taxa de avaliação de garantia do imóvel. O valor total devido ao financiamento no ato da contratação de R$ 112.000. No caso, você teria R$ 112.000, né, para adquirir o imóvel.
É de R$ 112.000. Passa aí, como... 175.
Isso, 179, porque como é um prazo extenso, né, são 7 anos, e aí tem os juros compostos, né, o taxa de juros mensal e anual, né, então com os juros compostos, né, a dívida até o final do tempo dela vai para R$ 179.072.
E em caso de óbito, como é que fica?
Deixa eu verificar, só um instante.
Uhum. A gente tem que pensar em todas as possibilidades, né?
Com certeza. Olha, Eliane, no caso, o seguro, ele cobre 100% de morte ou invalidez permanente, né? É 100% do valor que foi liberado para vocês, no caso, 112 mil. Entendeu? Mas aí, por exemplo, digamos que a pessoa venha a óbito daqui a 4 meses, 5 meses. E aí o saldo devedor, ele aumenta, né? Porque tem os juros. E o seguro só vai cobrir 112 mil, né? Caso, por exemplo, daqui a 5 meses o saldo devedor esteja em 113, 114. Esse valor que excede, né, fica para a família pagar.
Quer dizer que a pessoa continua com débito, a família, é isso?
É, a pessoa que, no caso, como é que eu posso informar? Os herdeiros, né? A pessoa indicada lá no seguro, né? Que normalmente ou é a esposa ou os filhos, né? Se
Não
tem.
existe dessa forma. Eu pensei que fosse assim, de que o débito era anulado.
É, dependendo do valor do seguro, né? E da dívida, aí normalmente, como é 100%, né, do valor do financiamento, dependendo do saldo devedor que esteja a dívida, pode ser que seja 100%. Né? Depende
Mas isso eu já
da
não.
quantidade de meses, né, do decorrer do financiamento.
Isso deveria estar no contrato, já bem claro, não?
Não, mas tem tudo no contrato. É que o que eu estou fazendo aqui para você é só a simulação, né, na tabela de simulação. Não é no contrato lá, no contrato que a pessoa assina mesmo, né? Lá tem todas as condições discriminadas.
Porque pelo que
Só que aí como eu não tô
eu saiba.
com. Eu só tô fazendo a simulação prévia, aí eu não consigo ver os valores detalhados do seguro, de quanto cobre, a cobertura total, entendeu?
Tem uma informação importante.
Mas aí eu posso verificar para você. Eu posso
E eu quero
buscar a informação mais detalhada, assim.
que você veja isso e quero que você veja também de passar, de não ficar no nome de Edilise Moraes Gonçalves, né? De ficar no meu nome. De ficar no nome de Eliane Bezerra Gonçalves Freire. Como é que funcionaria? Também. Entendeu?
Entendi.
Ah, eu quero que você veja também essa outra informação. Pode ser?
Sim, só um instante. Então, dona Eliane, o imóvel ele fica alienado no nome da pessoa que está financiando. Aí, no caso, para fazer a portabilidade do financiamento para o nome de outra pessoa, pode ser feito, só que aí tem que comprovar a renda que seja compatível com aquela operação, né? Que normalmente é até 30% do salário que pode ser comprometido. Aí, no caso, se depois a senhora quiser passar para o seu nome, pode passar. Mas aí tem que comprovar uma renda que seja equipatível, né, àquela operação.
Ah, mas no caso, se a pessoa não tiver como comprovar essa renda?
Aí não consegue, porque aí o banco não tem como ter a garantia que você tenha a condições de obter aquele financiamento, né? De ter
Ah, então.
a renda compatível com aquele financiamento.
E se fosse gerada apenas uma carta de crédito? Aí não teria toda essa burocracia, né?
Tem, a carta de crédito também é um tipo de financiamento, né? Que no caso o banco ele está financiando, né? Ele está dando um crédito, mas ele está pegando aquele valor ali, né? Ele dando como um empréstimo também.
Aí seria da mesma
Você
maneira.
também tem que, para ter a carta de crédito, você também tem que comprovar a renda, tem que ter um score compatível com aquela operação e uma renda compatível com aquela operação.
Porque a minha intenção é de conversar com ele, né, o meu pai, que é o Ednis, de fazer esse financiamento, mas da maneira que seja para deixar logo no meu nome, entendeu?
Ele deixar uma hipoteca ou algo, né, em cartório, assegurando que aquele imóvel, no caso dele vir a óbito, né, aquele imóvel seja seu, né? Ele pode fazer uma hipoteca fazendo isso, né? Colocando, repartindo os bens, né, e já colocando aquele bem ali em seu nome, em cartório.
Ah, isso
Só
é
que aí
100%
seria
garantido?
Já uma parte jurídica, né? Que ele iria reunir todo o espólio, né, de bens que ele possui e já estaria discriminando como ficaria, para quem ficaria tais bens, né? Que aí, no caso, já documentado isso, em caso de óbito dele, quando for feito o inventário de partilha, já vai ter lá o papel, né? Que ele já discriminou para quem ficaria tais bens. Né? Então já
É
tem uma
bem
coisa
complexo.
documentada, essa parte aí de que caso ele faleça, seu imóvel fique no seu bem, realmente tem que ser algo jurídico, né? Ele tem que assegurar um documento informando sobre os bens que ele tem e quais bens que ficariam para cada pessoa, para X pessoas, né? Por exemplo, se você tem outros
No
irmãos.
caso, ficaria só para mim, entendeu?
Sim.
Só para mim mesmo. Apesar de ter uma irmã, mas ela mora no exterior.
Entendo. Pronto, aí ele pode fazer isso. Ele pode fazer um formulário, né? Uma partilha de bens, já discriminando que esse imóvel seria seu e qual a outra parte de bens que seria da outra irmã. Aí já é uma parte jurídica, né? Que ele tem que fazer um documento, né? Comprovando em cartório, né? Com o espólio, né? Que são os bens. E quais bens ficariam para as filhas? Aí ele pode
No
já
caso,
fazer.
se ele quiser deixar só para uma filha só, é possível.
Eu creio que sim. Se for uma coisa de comum acordo, né, entre as partes. Né, se a outra filha também concordar. Né, porque como ela também é herdeira, né, tem que ser de comum acordo, né? Tem que ser algo de comum acordo. Que
Quer dizer
ela
que se ele
também, que
chegar
ela
lá no
ganha.
cartório. Não,
Ela
se ele
tem que,
chegar lá
no
no
caso, dizer que
cartório.
também abriria mão, né, desse bem e ficaria
Não, mas.
exclusivamente para você.
Se fosse feito um negócio só entre eu e ele, sabe, sem ela tomar conhecimento, aí isso seria possível?
Alô?
Oi.
Oi. Pode repetir?
Seria possível, assim, caso seja um acordo entre apenas eu e ele, e a minha irmã não se envolver com isso.
Eu creio que é
Isso
que essa
seria.
parte já é jurídica, assim, aí não tenho tanta certeza, mas pelo que eu sei, eu creio que não. Não, ela tem ciência também.
Ah.
Ela também é juridicamente, ela também é herdeira.
Ah, cortou um pouco a ligação. Sandra?
Seu pai. Oi, tá ouvindo agora?
Agora tudo.
Então, como eu havia falado, eu creio que não. Eu creio que ela tem que ter ciência, porque juridicamente ela também é herdeira, né, do seu pai. Então, para não correr o risco de, caso ele venha a óbito, né, ter uma briga ali na partilha, então ela tem que ter também ciência, né, da partilha que ele estaria fazendo em vida dos bens. E isso aí tudo é acordado, né, entre vocês. E aí ela abre, ela tem lá o termo, que eu não sei te informar qual seria o documento exato, né? Mas ela informa que abre mão daquele bem ali específico e que aquele bem ali é exclusivamente seu em caso de óbito do pai.
Ah, mas isso aí ela não faria, não. Isso aí, não, tenho certeza que não. Existe uma certa intriga familiar,
Sim,
entendeu?
eu sei como é. Entendo. Mas
Aí
aí
ela
ele
vive lá.
poderia conversar com ela, dizer que seria algo que é você que estaria fazendo o nome dele, mas que seria você que estaria pagando, que, enfim, né, conversar entre as partes para se ter um acordo. Entendeu?
Assim fica difícil, porque não existe união, não existe harmonia para isso, entende, Sandra?
Eu entendo.
É bem
Só
complicado.
que aí, por lei, como ela leva o nome do seu pai também em registro, então, para lei, ela também tem direito ao espólio.
Entendo perfeitamente, entendo. Vamos pensar uma outra maneira, então, uma maneira de empréstimo, algo que não precise de autorização dela, entendeu?
Sei, sim.
Uma outra maneira mais fácil.
Sim. Pronto, aí tem a modalidade de empréstimo consignado, né, que como a gente também está liberando esse valor de 11.300, e tem também a parte do use casa, que é no caso de você usar uma casa como garantia de imóvel, né, dando como
Mas
garantia
ele
ao
não tem
banco de
nada, não.
pagamento. Tem não?
Ele não tem
Ah,
nada de
de
imóvel no nome
imóvel.
dele.
Tem não, né?
Não.
É, então
Tem essa
realmente.
casa aqui, eu vivo, mas é usufruto.
Eu sei. É, então
Aí não dá.
realmente não dá. Teria que ser algo comprovadamente no nome de alguma pessoa, né? Alienado no nome de alguma pessoa com documento ali, tudo certinho.
E ele paga aluguel lá onde ele vive. Oh, meu
Entendo.
Deus, eu queria arrumar uma solução, sabe?
Eu
Sabe, Sandra,
sei.
porque eu vivo aqui nessa casa, mas como é usufruto e a minha mãe, assim, vive lá na Flórida com a minha irmã, mas aí ela não tem amor por mim, aí por isso que eu estou tentando me prevenir de alguma forma.
Eu sei.
Porque eu só tenho direito à casa quando minha mãe falecer.
Isso é verdade.
Aí eu fico assim, eu não estou trabalhando, aí eu estou tentando ver com meu pai essa questão, de ele me ajudar com isso. Mas então seria pelo menos a gente poderia ver em termos de um empréstimo, talvez.
Pronto, justamente aí o empréstimo liberaria esse valor de 11.300. Eu não sei
Mas
se você consegue dar de entrada para tirar em seu nome com esse valor, né, de 11.300.
Teria que ser um valor bem mais alto, né, para comprar um imóvel.
Não, assim seria um de entrada, né? Esse 11.300 você poderia dar de entrada e o restante financiar. Mas aí para financiar em seu nome mesmo, né, teria que ter a comprovação de renda certinha, né? Normalmente é uma renda
Eu não tenho.
tem que comprovar.
Uhum.
Aí a opção seria financiar mesmo no nome do seu Ednis, Mas aí tem essa toda a questão, tem toda essa questão jurídica, né, que você teme por conta dos outros herdeiros.
Mas aí é que tá, por isso que eu te questiono, assim, que eu te pergunto se não seria possível lá no cartório eliminar o nome dela e fazer só no meu e ficar em sigilo.
Oi?
Eu
Perdão,
queria
cortou.
saber se lá no cartório não poderia ficar em sigilo, entendeu? Como se só tivesse eu.
Entendi. No caso, você gostaria de ver se, após expirar o financiamento, ele em sigilo colocar esse imóvel somente em seu nome, né?
É,
Você
isso.
pode ver essa parte. Não sei se você conhece alguém da parte de advocacia, né? E se informar previamente com ele, né? Ou com ela, com a
Não.
pessoa que você conhecesse, se teria essa forma de seu pai tirar o financiamento e já se colocar alienado a seu nome em caso de óbito dele. Pode ser que tenha essa opção. É que eu realmente não
Eu
domino
queria.
essa parte de leis, né? Para te informar com precisão.
É que eu não queria dar mandamento começar uma coisa e no final das contas eu não ser a beneficiada, entende?
Eu entendo, sim. Pronto, veja se
Será
você
que.
consegue se assegurar dessa informação com alguém que seja advogado ou entenda dessa parte jurídica. E caso a pessoa diga que tem como, né, você dar entrada no financiamento em nome do seu pai, já assegurando que o imóvel depois vai ser alienado a seu nome, aí você vai ver com ele as condições e a gente faz a contratação. Aí, se você tiver interesse, eu posso até me falar aqui com você no WhatsApp e você me dá um ok, assim que tiver alguma informação a respeito, que realmente queira fazer, certo? Tudo certinho, e a gente vai se comunicando. Eu falo por falar com você. Oi?
Você não teria, não, como ter mais informação para mim, com algum advogado, alguma coisa assim, que eu não tenho contato.
Não. É que realmente eu não tenho com quem me informar em relação a isso. Entendeu? Mas aí eu posso falar com você no WhatsApp, para caso você tenha algum posicionamento, você me contactar.
Tá
Tá bem?
certo.
Pronto, eu vou
Tá,
falar
você.
com você aqui no WhatsApp e aí você vai me contactando conforme tiver mais informações a respeito disso, né? De
É
partilha, né?
porque isso realmente me interessa de tentar resolver isso de alguma maneira.
Sim, com certeza.
Porque eu não convivo bem com a minha mãe.
Eu
E
sei.
ela tá para voltar da Flórida a qualquer momento. E a convivência com ela não é boa, entendeu? Aí eu tenho que procurar o meu lugarzinho.
Eu sei perfeitamente, Liane.
Desculpa desabafar com vocês, viu, Sandra?
Nada.
Desculpa.
Pode ficar à vontade, Eliane. Pronto, eu vou falar com você aqui no WhatsApp. E assim que você tiver alguma informação, ou até mesmo eu tenha alguma informação, vou procurar saber a respeito, aí eu te informo. E aí você também pode ficar se comunicando comigo.
Tá
Tá
certo.
bem?
Fazem que você trabalha.
Eu não sou vinculada à agência, eu sou correspondente na parte de empréstimos e financiamentos. A gente fica aqui em Boa Viagem. Próximo, quase em frente à agência aqui do Santander, da Domingos Ferreira.
Certo.
Vocês residem aonde?
Eu moro em Prazeres, próximo
Prazeres, né?
ao Corpo de Bombeiros, é.
Eu sei onde é. Pronto, tem agência de Prazeres também, né? Mas aqui eu fico mais próxima, essa aqui de Boa Viagem.
Certo. Tá bom, Sandra. Eu te
Tá
agradeço
certo.
muito toda a atenção que você deu.
Eu agradeço também. Espero que consiga ajudar vocês de alguma forma, tá bem?
Tá joia. Eu aguardo aí o seu contato pelo WhatsApp.
Pronto, vou falar com você agora, tá joia?
Tá joia, Sandra.
Tá bem,
Obrigada, foi
obrigada. Boa
um
tarde.
prazer. Boa, tchau.
Prazer meu,
Bom
boa
trabalho.
tarde. Obrigada.